Orifeia, tem uma coisa importante aqui que é o seguinte, olha, eu já fiz muita manifestação no Brasil e no mundo, desde 1969, que eu participo de assembleia. Agora, eu nunca participei de um ato com tanta mulher junto de uma vez. Nunca participei. Se na terceira conferência houver um crescimento proporcional demonstrado na segunda com relação à primeira, Brasília vai ter que fazer um centro de convenção cada vez maior, porque, graças a Deus, que é assim. Minha querida companheira Nilceia Freire, ministra, chefe da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, minha querida companheira Marisa, aqui a companheira que falou representando a sociedade civil, que é nossa vice-presidente da CUT, ela falou porque até dia 23 as mulheres estarão mandando aqui. Eu até queria participar desse agrupamento, porque lá em casa a Marisa manda 33 anos e eu já aprendi. Quero cumprimentar as senhoras embaixadoras acreditadas junto ao governo brasileiro. Quero cumprimentar a nossa ministra Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil, a Márcia Bassetti, interina da Saúde, a Marina Silva, do Meio Ambiente, a Matilde Ribeiro, da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial. Quero cumprimentar o nosso companheiro Fernando Haddad, ministro da Educação, Orlando Silva, ministro do Esporte, Guilherme Castel, do Desenvolvimento Agrário, companheiro Dulce, da Secretaria-Geral da Presidenta da República, e o companheiro Altemir Gergolin, da Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca. Quero cumprimentar a senhora Maria José Arganha, ministra do Instituto da Mulher do Paraguai. Quero cumprimentar a senhora Laura Albornoz, ministra do Serviço Nacional da Mulher do Chile. Quero cumprimentar a Cândida Celeste da Silva, ministra da Família da Mulher de Angola. Quero cumprimentar o governador Antônio Galvez, governador do estado do Acre, do Amapá, e sua senhora Marília Góes. Quero cumprimentar a nossa querida companheira pernambucana Maria Fernanda, presidente da Caixa Econômica Federal. Quero cumprimentar a senhora Ana Falu, representante do UNICEM, Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. Quero cumprimentar a nossa querida de sempre companheira Jaqueline Pitangui. Quero cumprimentar a Carmen Helena, que me deu uma colher de chá para mim poder falar que a Marisa é o que é. Quero cumprimentar a Lúcia Stumpf. Você veja, a Uni está ficando sofisticada. Olha o nome aqui da nossa presidente. Levanta aí para as pessoas verem que você é nova na direção da Uni. Levanta para as pessoas verem. A Lúcia Stumpf, presidente da Nacional, presidente da União Nacional dos Estudantes. Você viu que até a Uni, que sempre teve só homem, agora tem uma mulher. Ainda bem que vocês estão ficando muito forte, muito organizada, depois que eu passei pela presidência. Então, minhas queridas companheiras delegadas da segunda conferência de política para as mulheres, convidados aqui presentes, minha querida companheira Emília Fernandes, que no primeiro governo foi da Secretaria das Mulheres, minha querida Benedita da Silva, hoje secretária de Política Social do Rio de Janeiro, minha querida Maria da Penha, se você soubesse, Se você soubesse como eu usei o teu nome na campanha. E tenho usado muito ainda. Tenho falado para os homens, eu sei para a mulher, lei Maria da Penha em você, não tem jeito. Tem que tratar com carinho. Queria fazer inveja para Clara Scharf. Clara, ontem à noite eu fui na casa do Apolônio visitar René. E para fazer mais inveja para você, eu fui jantar com a dona Maria Amélia, mãe do Chico Buarque de Holanda, e o Chico Buarque de Holanda. Colocamos a nossa conversa em dias. E assumi um compromisso com a dona Maria Amélia, que daqui a 3 anos eu vou no aniversário dela, quando ela completar 100 anos. Hoje tá na moda completar 100 anos. Quero cumprimentar as nossas mulheres que estão aqui, portadores de deficiência, sabe, que estão como cadeirantes aqui na frente. Hoje eu participei de um ato extraordinário, que foi um ato com os atletas para-pan-americanos lá no Rio de Janeiro. Se emoção matasse um coração, eu teria morrido, porque o que aqueles meninos e meninas estão fazendo no Parapan-Americano, sem que nenhuma empresa privada colocasse um real, a Caixa Econômica que financiou todo o Parapan-Americano. Bem, vocês todas vão ficar até segunda-feira. Bem, eu estou dizendo isso porque tem um monte de companheira que entregou documento para mim, tem um monte de companheiro que vem do Estado e fala o seguinte: ô Lula, faz tempo que eu não converso com você, queria tirar um retratozinho e tal. Eu sei que é importante, mas veja, eu estou com um problema que eu tenho que sair daqui correndo para pegar o voo. Ô Niceia, veja, eu, na verdade, quero ver se na segunda-feira dou uma passada por aqui, sabe? Para poder conversar um pouco, porque eu não acho justo, as pessoas vêm dos 27 estados da federação, trabalharam, viajaram, sabe? E depois a gente vem aqui e nem cumprimenta vocês. Eu quero ver se eu fico aqui umas horinhas com vocês para ouvir as reclamações que vocês têm para fazer, que muitas vezes por respeito não querem fazer publicamente, mas no pé da orelha vão dizer: ô Lula, precisa cuidar melhor de nós aí, e tá, a coisa tá. Bem, eu agora, é porque eu tenho que pegar o avião 9 horas, senão eu não consigo descer em Congonhas. Então vamos lá. No início do nosso segundo mandato, tomamos a decisão de aprofundar as políticas que dizem respeito à promoção da igualdade de gênero e raça. Esta é uma caminhada repleta de desafios, mas menos árdua, porque não seguimos sozinhos. Estamos caminhando e trabalhando juntos, como demonstra esta segunda Conferência Nacional, que chega aqui com a força acumulada de 200 mil vozes femininas agregadas ao longo das estradas que compuseram as conferências municipais e estaduais. Vocês deram continuidade com mais ardor, eficiência e brilhantismo a primeira conferência, realizada em julho de 2004, na qual tive a honra de participar. Aquela histórica primeira conferência gerou bons frutos. O principal deles é o Plano Nacional de Política para as Mulheres, que propiciou inúmeras conquistas em diferentes dimensões da vida das mulheres, na saúde, na educação, no enfrentamento da violência. Este plano não é um plano apenas das mulheres, nem da Secretaria Especial de Política para as Mulheres. É um plano de governo para o qual todos os ministérios precisam contribuir direto e indiretamente. Mas ele tampouco é um plano apenas de governo. Nosso objetivo é que ele se torne uma ação permanente do Estado Democrático Brasileiro. Sei, e vocês todas sabem, o muito que ainda precisa ser feito. Mas precisamos lembrar sempre do tanto que nós já caminhamos e conquistamos. A participação e a intensa mobilização de todas vocês garantiram avanços importantes. Avanços estes reconhecidos pelo Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres da ONU, por ocasião da prestação de contas periódicas do Estado brasileiro junto ao Comitê. Muito do reconhecimento internacional ao Brasil se deve à Lei Maria da Penha, que tive a honra de sancionar e que agora completa um ano de vida. Aproveito a oportunidade para reafirmar o meu compromisso com a plena implementação da lei. Essa é uma lei que nós temos que garantir que ela funcione perfeitamente bem. E reafirmo esse compromisso fazendo um importante anúncio. Estamos lançando, neste momento, o Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra as Mulheres. Agora você, minha querida, que veio aqui na frente falar e reclamou do orçamento, escute o que é o pacto que nós estamos lançando pelo enfrentamento da violência contra as mulheres. Vamos investir quase R$1 bilhão até 2010 na prevenção da violência contra a mulher, na atenção, proteção e garantia dos direitos daquelas que a vivenciaram e no combate à impunidade aos agressores. Depois, é importante que durante esse congresso vocês conversem com a Maria da Penha, porque essa mulher, que quase foi morta, esperou longos 19 anos até que se fizesse justiça. E eu acho que ninguém precisa esperar 19 anos para fazer justiça, sobretudo quando se é vítima de violência. Este pacto nacional, coordenado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, reúne ações, esforços e recursos dos Ministérios da Educação, da Justiça, da Saúde, das Cidades, do Desenvolvimento Agrário, do Trabalho, da Cultura e do Desenvolvimento Social, das Secretarias Especiais dos Direitos Humanos e de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e também das nossas empresas públicas, que também precisa colocar a mão no bolso para ajudar nas políticas que nós precisamos fazer para melhorar e dar garantia às mulheres brasileiras. Não tenho dúvidas que outros parceiros virão: o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, governos estaduais e municipais, organizações não governamentais e muitos outros. Porque esta é uma causa não só das mulheres, mas é uma causa que tem que ser assumida por toda a sociedade brasileira. Esses recursos serão investidos em várias ações a serem desenvolvidas em parcerias com estados, municípios, legislativo e judiciário, entre as quais quero destacar algumas. Primeiro, criação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para efetiva implementação da Lei Maria da Penha. Fortalecimento da rede de atendimento às vítimas da violência, com a criação de novas delegacias especializadas no atendimento à mulher, defensorias públicas da mulher e casas-abrigo, além do reaparelhamento das unidades já existentes. Atendimento às mulheres em situação de violência nos centros de referência de assistência social, que serão ampliados dos atuais 2 mil para 3 mil em todo o país até o final do ano. Instalação do Observatório da Lei Maria da Penha para monitorar eventuais dificuldades na aplicação da lei. E promoção e realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, com destaque para aquelas destinadas à população rural. Quero ressaltar que será dada atenção especial, com a definição de metas específicas, ao desenvolvimento de políticas direcionadas às mulheres negras, em função da situação de dupla discriminação a que estão submetidas e em virtude de sua maior vulnerabilidade social. Minhas amigas e minhas amigas, hoje eu não vou dizer meus amigos, minhas amigas e meus amigos, minhas amigas. As grandes obras de um governante, as grandes obras que um governante pode deixar para seu povo não são feitas apenas de asfalto ou de concreto. Um país não é moderno e desenvolvido apenas porque sua economia cresce, e sim porque o crescimento é para todos, sem exclusão e sem a perpetuação de desigualdades históricas, sem preconceitos de gênero, raça ou de qualquer outro. Um país é grande também quando o Estado e a sociedade estabelecem relações francas, formam uma parceria produtiva rumo a objetivos comuns. Juntos, Estado e sociedade civil, estamos avançando na construção de um país mais justo, menos desigual. Volto a parabenizar a mobilização de todas vocês, sem a qual talvez não alcançássemos tantas conquistas. Esse extraordinário espírito de resistência, criatividade e dedicação das mulheres não é novidade para mim, seja como presidente, seja como cidadão, marido, pai e avô. Não preciso, e acho que nenhum homem deste país precisa, recorrer aos livros de história do Brasil para encontrar exemplos de mulheres fortes, batalhadoras. Conheci, ao longo de minha vida, mulheres extraordinárias em todas as classes, regiões do Brasil e movimentos sociais. Tenho especial admiração pelas heroínas anônimas deste país, mulheres que chefiam sozinhas 15 milhões de lares brasileiros, que trabalham duro e se multiplicam em muitas para criar seus filhos e fazer deles cidadãos e cidadãos de bem, mas que infelizmente ainda sofrem violência doméstica, ainda ganham menos do que os homens, ainda ocupam cargos aquém da sua inteligência e capacidade, ainda não têm a representação política que merecem. Daí a importância desta conferência, que tem como tema central a discussão sobre mulheres e espaços de poder. O nosso governo, a sociedade e todas as forças democráticas do país esperam muito, mas muito trabalho de vocês. Os resultados que vocês vão obter aqui contribuirão para resgatar a dívida histórica do Brasil para com as mulheres. Estamos no caminho. Vamos em frente. Eu queria, minhas companheiras e meus companheiros, agora falar aqui o nome dos companheiros, porque também não pode ser tão minoritário e nem ser citado aqui, né? Eu queria dizer para vocês uma coisa. Nós estamos na construção e no fortalecimento das instituições democráticas desse país. Não apenas o Brasil. É só olhar o que aconteceu em toda a América Latina. Há uma mudança substancial na qualidade das pessoas que estão sendo eleitas. Nem todos pensam igual a nós, seja pela direita ou pela esquerda. De qualquer forma, há um avanço ideológico extraordinário. Nós acabamos de ver a Michelle Bachelet falando e imaginar que num Chile que durante tanto tempo foi governado por Pinochet, uma mulher que foi vítima dele virá presidente da República. Isso é uma obra e uma conquista da democracia. Agora, nós temos Cristina Kirchner disputando a eleição. Tem a Carrión também na Argentina disputando as eleições. Nós temos nos Estados Unidos a Hillary está disputando as eleições. E talvez no Paraguai também tem uma ministra da Educação que é candidata à eleição. E eu espero que aqui no Brasil, Isso não é de graça, não. Isso é conquista. Isso não é assim, bater palma e acha que conquistou, não. Isso é muita organização política. Isso é quebrar a casca do ovo e dizer: nós existimos. Mais do que existimos, nós queremos. Mais do que queremos, nós merecemos. E mais do que merecemos e queremos, nós vamos conquistar o direito de governar os países do mundo, as cidades, até porque vocês são maioria. Agora é importante lembrar que as coisas não são medidas por maioria e minoria apenas. Porque uma maioria não organizada não é maioria. É massa de manobra. Uma maioria tem que ser organizada, politizada e não ter medo de fazer as coisas que nós precisamos fazer. E quero dizer para vocês que eu tenho motivo de orgulho de sobra para acreditar na força das mulheres. Primeiro porque vocês sabem o orgulho e a referência que a minha mãe significou na minha vida. Segundo, porque vocês sabem o significado e o papel que a minha companheira Marisa joga na minha vida nesses 33 anos de casamento. Eu acho que eu tenho tentado fazer um processo de educação, não sei se está certo, companheira Nilceia, mas ontem eu fui inaugurar duas escolas. E eu tentava dizer para as meninas por que que elas têm que ter uma profissão. Por que que era importante elas terem uma profissão? Eu dizia para elas: se vocês tiverem uma profissão, a independência econômica de vocês é a maior liberdade que vocês podem conquistar no planeta. Porque se uma mulher não tem uma profissão, ela fica dependente do marido. Seja bom ou ruim, fica aturando desaforo, fica ouvindo coisas que não precisa ouvir. Mas se ela for uma mulher que tem uma profissão, se o marido chegar em casa e empinar o nariz, ela empina dois narizes para ele. E aí, aí é que vai ser a conquista da liberdade. Mas mesmo assim, nós sabemos que essa questão da inferiorização é uma coisa cultural e milenar, porque está cheio de gente de classe média, mulheres com profissão, que muitas vezes são violentadas pelo marido e não fazem denúncia de vergonha. Nós sabemos o que acontece em muitos lares de gente de bem neste país, que ainda não tem coragem de denunciar. Então também não é apenas a profissão, mas ela é um começo extraordinário. Uma mulher não precisar do salário do marido é uma coisa extraordinária, por orgulho próprio. E também para ele, porque ele vai precisar gastar menos do dele, né? Mas é extraordinário essa relação que se cria quando as pessoas têm independência. E eu queria terminar, Onizeia, aproveitando que a Marisa está aqui, ela não gosta que eu falo isso, está preocupada com o horário, mas eu queria dizer uma coisa. Eu acho que companheiras de outros partidos políticos, o PT foi uma coisa na minha vida que me perturbou muito. Porque logo que eu casei com a Marisa, a gente era peão metalúrgico, então era mais grosseiro. Aí começou esse tal de PT, começou essa tal da CUT, começou essa tal das mulheres se movimentar pelo Brasil afora. E aí, às vezes eu chegava 11 horas da noite, estava lá a Marisa para colocar comida para mim, eu achava ótimo. Sabe? Aí quando foi um dia, ela começou a participar de reunião, não sei se foi uma de vocês que disseram para ela. Aí eu chegava em casa tarde, amorzinho, tem comida? Ela dizia, está lá no fogão, vai esquentar. E eu, e assim, ou seja, se todas as mulheres fizerem isso, é um processo de educação. Porque está cheio de homem que entra no banheiro para tomar banho e fica, amorzinho, amorzinho, a toalha, amorzinho. Sabe? Ora, eu acho que nós ainda estamos longe de conquistar a sabedoria total para fazer a maioria valer como maioria. Para fazer a maioria. Não é uma coisa mágica. Tem que ter muito trabalho, muita perseverança e também não transformar a luta das mulheres numa coisa rancorosa, numa coisa raivosa. Sabe? A luta das mulheres tem que ser uma luta, sabe, tranquila, com a cara bonita, com a cara boa, com a cara alegre. Porque é a gente que a gente vai conquistar os espaços. No mais, eu estou falando tudo isso para ver se a Dilma e a turma de mulher que trabalha com ela, sabe, fica mais tranquila na hora das reuniões. No mais, eu quero dizer para vocês, gente, que Deus abençoe todas vocês, boa sorte nesse encontro e até a próxima segunda-feira. Um abraço!